Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua presença que nós já sentimos, pela preciosa palavra que lemos juntos. Isso simplesmente nos vai ao coração e nós seguimos o Espírito que revela a palavra, que fala conosco, sim, que fala conosco por meio de cada palavra, quer abramos em Moisés ou nos profetas, nos salmos, seja no Antigo ou Novo Testamento, o Espírito de Deus, ele vivifica a palavra e sempre tem algo a dizer. A palavra não é velha, ela é sempre nova quando revelada pelo Espírito Santo. Já dissemos algumas vezes e encontramos isso especialmente nas congregações do Evangelho Pleno. Eles oram com o coração sincero para que a palavra de Deus seja revelada fresca do trono. Isso aconteceu. A palavra de Deus foi revelada fresca a partir do trono. Mas, então, Deus está procurando pessoas que não só apenas oraram para que fosse revelada, mas que estão prontas para ouvir depois de ter sido revelada. Muitos, talvez, nem estão cientes de que suas orações já foram ouvidas, que Deus fez algo novo. Nós temos aqui, nessa palavra de Levítico 26, onde está que devemos deixar de lado o do ano anterior para dar lugar ao novo. Isso que é. Isso é o que é. O do ano anterior já foi distribuído, já foi consumido. Já vimos e reconhecemos tudo isso. E Deus concedeu coisas novas para que sejam distribuídas no tempo certo. Sim, não precisamos dizer muito mais sobre isso, não precisamos interpretar. O Espírito Santo revela tudo isso. Nós sabemos que quando o Novo Testamento começou, muitos ainda queriam distribuir o Antigo, mas Deus tinha seus servos e os seus homens que distribuíram o que ele tinha para dar de novo na revelação da palavra e do Espírito. Deus sempre teve um resto, um remanescente pronto para receber o novo. Pensamos lá em todos os reavivamentos passados, sempre Deus teve um resto no meio do seu povo que tinha um profundo anseio de vivenciar algo novo com Deus. Essa palavra se encaixa 100% com o que já lemos e ouvimos nessa manhã do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Lá está: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus até esse tempo. Ele quer fazer de nós tais pessoas que andem de acordo com suas palavras, que façam o que ele disse. E isso nenhum ser humano pode fazer por si mesmo. Ele pode tentar 100 vezes, isso não vai dar certo, a não ser que o Espírito Santo tenha sido capaz de criar algo novo, de modo que a nossa vontade tenha sido colocada na vontade de Deus e que também nós possamos dizer: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E acontecerá assim como no céu também e na terra. O coração de um incrédulo é frio, é duro, é como pedra. O coração de um crente é sensível, aceita, recebe e se alegra com tudo o que Deus faz, o que Ele fala e o que Ele faz pela graça no meio do seu povo. Farei de vocês um povo que anda nos meus caminhos. Essa já é a grande questão. Se reconhecemos os caminhos de Deus nesse tempo, quando Moisés encontrou graça diante de Deus, ele pediu apenas uma coisa. Ele falou com Deus e disse: se tenho achado graça aos teus olhos, faz-me saber os teus caminhos, e assim saberei que tenho achado graça aos teus olhos. É isso? Hoje as pessoas falam sobre a graça de Deus e não reconhecem os caminhos de Deus. Mas Moisés, como sinal de que ele havia encontrado graça diante de Deus, ele queria saber uma coisa, ou seja, os caminhos de Deus, que Deus, o Senhor, tinha que seguir com o seu povo naqueles dias. E num piscar de olho, ele se deu conta que aqui se cumpriu que Deus, o Senhor, falou ao seu profeta e servo Abraão, dizendo: por 400 anos seus descendentes habitarão em uma terra estrangeira, mas depois eu os tirarei de lá com mão poderosa. Moisés havia encontrado graça diante de Deus e o Senhor o fez conhecer os seus caminhos. Moisés foi um passo além até. Ele disse: Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, então tu tens que ir conosco, caso contrário, não irei de modo algum. Vocês percebem do que se trata? Não somente se limitar a falar sobre a graça de Deus e depois seguir seu próprio caminho, não somente falar da graça de Deus e mesmo nem perceber do que se trata, a graça de Deus inclui tudo, tudo. Pela graça de Deus, nossos olhos são ungidos e abertos para ver o que Deus está fazendo agora. Pela graça de Deus, nós somos renovados. Pela graça de Deus, nós somos guiados e orientados e podemos conhecer os caminhos do Senhor nesse tempo. Podemos compreender Moisés muito bem. Ele não queria estar na incerteza e fazer algo assim, ou talvez dizer a talvez. Não. Nada de talvez e nada de ser. E mas, se tenho achado graça aos teus olhos, faz-me saber os teus caminhos. E isso já passou diante de seus olhos como um filme, e ele viu o que Deus fez naquele tempo, de acordo com a sua promessa. Vamos jamais esquecer isso. O povo de Deus tem que reconhecer e crer na promessa que Deus deu para que ela se cumpra no seu meio e que Deus possa chegar ao seu direito e todos nós sejamos verdadeiramente abençoados. Qualquer outra coisa é um passar ao largo daquilo que Deus está realmente fazendo, e sabemos que já há uma quantidade suficiente disso para ser ouvida em todo o país. Eles dizem: aqui está Cristo e lá ele está ele. A pergunta é: onde ele está realmente? Ou seja, lá onde as pessoas gostam de ouvir a sua palavra, onde não se ofende com aquilo que ele faz, mas se alegram de coração com o fato de ele ter descido para falar com o seu povo mais uma vez. E por isso somos gratos do fundo dos nossos corações. Ele mesmo, ele disse: porei dentro de vós o meu espírito e farei de vós pessoas que andam nos meus caminhos. Sabemos que quando a primeira criação aconteceu, o homem estava completamente presente, mas estava morto. E quando Deus, o Senhor, soprou nele o fôlego de vida, ele se pôs de pé e se tornou uma alma vivente. Há pessoas e congregações hoje que estão espiritualmente mortas, a não ser que o Senhor permita que o seu Espírito entre em nós. O que aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos? Ele havia dado aos seus discípulos a promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles. Mas já na sua primeira reunião, após a ressurreição, ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele assoprou sobre eles, assim como Adão recebeu o sopro da vida para existir aqui na terra, assim ele lhes deu seu espírito para que se tornassem vivos e servissem ao Senhor dali em diante. Sim, ele fez de nós tais pessoas que podem andar nos seus caminhos. O homem natural não ouve nada do Espírito de Deus. É uma loucura para ele. Ele rebelde contra isso. Ele não quer, mas o Espírito de Deus em nós, ele conseguirá. Ele já conseguiu até hoje. E o que ainda está para ser realizado para o aperfeiçoamento, ele também realizará em todos nós, pela graça. Nós não desistimos, ficamos firmes e perseveramos até o fim, pois aquele que perseverar até o fim será coroado. Agora é a hora da coisa total. Não podemos mais olhar ao redor, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não, olhamos para Jesus Cristo, o iniciador e o aperfeiçoador da nossa fé. Tampouco reclamamos como o povo de Israel murmurou. Não estamos insatisfeitos. Nós sabemos que Deus tem sua maneira de agir com o seu povo. E quisermos dizer a verdade uns aos outros, então temos que dizer que Deus nos fez conhecer seus caminhos e o seu braço nos foi dado a conhecer nesse tempo. E eu creio que por isso temos motivos especiais para agradecer ao Senhor e servi-lo de todo o coração e andar nos seus caminhos. Aqui havia outra passagem bíblica do Novo Testamento relacionada com o que ouvimos essa manhã. Foi dito lá que o Espírito sopra como quer, e quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos, também falou sobre o vento que sopra, e que tu ouves o seu sussurro e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas uma coisa sabemos, que quando, se o vento assoprou, que algo aconteceu. E nesses dias, quando a tempestade está soprando pelos países, notamos e ouvimos o que tudo é feito quando tal vento sopra pelos países. E quando o vento do Espírito sopra pelas terras, então algo poderá ser ouvido. Então, um ou outro será levado junto. Talvez isso, aquilo será descoberto, não se sabe. O vento pode agir de diferentes maneiras. Com outra, ele descobre o teto e eu, vocês sabem, em cada lugar acontece uma coisa diferente, mas quando o vento passou com tanta força, de alguma forma, podemos ver os rastros depois disso. E assim também aconteceu conosco, que nos tornamos crentes naquela época. Sim, esse homem, Nicodemos, perguntou como isso deve acontecer, e o Senhor disse: é como o vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e aonde vai. Mas uma coisa está firme: onde o vento e o Espírito sopra, algo deve e tem que ter acontecido. No Pentecostes houve um rugido do céu. Podia-se ouvir e ver algo havia acontecido entre o povo de Deus. E o mesmo está acontecendo conosco nesse tempo. Eu lembro-me de um ou dois cultos, eu teria que verificar isso para ver se tratava do mesmo sermão, quando o irmão Branham pregou. Então, enquanto ele estava orando, de repente veio um rugido tão forte, passou pela plataforma, que foi ouvido com força, e ele disse: o mesmo Espírito de Deus que desceu no Pentecostes, desceu aqui hoje, e em toda a Assembleia veio. O Espírito de Deus ainda age da mesma forma. Cantamos: o Espírito de Deus opera mais uma vez. Quando vi esse corinho recentemente lá na Índia, eu pensei: essa é a verdade. O Espírito de Deus trabalha mais uma vez para cumprir cada palavra em todo lugar. Em todo lugar, o Espírito de Deus trabalha mais uma vez. Então pensei: o que nos adianta se o Espírito de Deus ainda age mais uma vez, a não ser que haja em nós? Então peguei a segunda estrofe: o Espírito de Deus está agindo agora em mim. Esse é o importante. O que nos adianta se o Espírito de Deus está agindo no mundo inteiro e nós não estivéssemos incluídos nesse agir? Que Deus possa possa conceder graça, que ninguém endureça seu coração, que ninguém pense que não sabemos do que estamos falando. Nós sabemos o que dizemos. O antigo teve que ser removido para dar lugar ao novo. Isso está de acordo com o que o profeta diz no Antigo Testamento. As profecias anteriores se tornaram realidade e proclamo coisas novas. Por quê? Porque Deus é um Deus vivo. Ele dá instruções. Vocês sabem, na época de Moisés, o Senhor havia prometido a Abraão e isso se tornou realidade. E ele fez novas coisas conhecidas e manifestou no meio deles aqueles que creram o que Deus fez naqueles tempos. E está escrito que havia trevas na terra do Egito, tão densas que podiam ser pegas até. Mas em Gozém, onde o povo de Israel estava reunido, havia luz do dia. Ali o sol brilhava com todo o seu poder e glória. Assim é, as trevas cobrem a terra, a escuridão às nações, mas sobre o povo de Deus há uma luz brilhante e gloriosa que raiou. Por quê? Porque vimos o que Deus está fazendo nesse tempo. Na primeira vinda de Cristo está que aqueles que habitam na noite, na morte e na sombra viram uma grande luz. Por quê? Jesus é a luz do mundo. Ele enviou sua palavra para trazer à tona todos aqueles que estavam nas trevas e para iluminá-los. Sim, o profeta resumiu isso com as palavras: farei de vocês um povo que anda nos meus caminhos. Isso não requer nenhuma interpretação, nenhuma explicação. Pessoas que andam em meus caminhos. Se encontramos graça diante de Deus, podemos orar: Senhor, se é assim, deixe-me conhecer os teus caminhos. Mostre-me o teu caminho para que eu possa andar nele. Assim é. Deus nos mostrou o seu caminho com o seu povo nessa época. E nesse caminho que leva para a glória, nós caminharemos até passarmos da fé para o ver. Vocês sabem, somos tão gratos pelo que Deus tem feito nesse tempo, pelo envio do seu servo e profeta, somos gratos de maneira muito especial, mas uma coisa me chamou a atenção, especialmente agora da última semana nos Estados Unidos. Nem sempre é possível apresentar todas as pessoas, mesmo que Deus tenha usado a pessoa de uma forma poderosa. Finalmente temos que nos concentrar no significado e no propósito para os quais tal homem de Deus foi enviado. Eu usei o exemplo, especialmente no mundo anglo-saxão, temos um termo que não se conhece nenhum ser humano, a não ser que ele tenha sido apresentado algumas vezes antes que você possa conhecê-lo. E eu tive que dizer: isso não adiantaria nenhuma pessoa se nós falássemos: esse é o irmão Frank e esse é o irmão Frank. Uma vez basta. Nós apresentamos a pessoa uma vez, então se espera que todos tenham compreendido o que foi dito. Não se pode ficar sempre apresentando. É necessário chegar ao ponto que um homem de Deus foi enviado para trazer o coração dos filhos de Deus de volta à fé original de nossos pais e varrer da mesa todo o resto para que a mesa possa ser coberta novamente com a palavra revelada por Deus para esse tempo. Então não precisamos dizer sempre o profeta de trás para frente, nós dizemos o que Deus disse em suas santas palavras. E Deus faz tais pessoas de nós que então andam em seus caminhos. Essa é uma grande diferença. Se sempre falamos: ah, vocês já ouviram do profeta? Seria a mesma coisa como se na época que João, quando João veio e os discípulos não tivessem compreendido que a história da salvação havia continuado e tivessem continuado: ouçam, queremos falar com vocês hoje sobre João Batista. A tarefa deles não era falar sobre João Batista, a tarefa deles era reconhecer o caminho de Deus e andar nele. Deus tinha todos os seus servos, mas ele não ficou parado? Ele sempre prosseguiu. João teve seu ministério e os que viviam naquela época o seguiram e ficaram felizes e podiam dizer: o amigo do noivo ouve o júbilo da noiva. E ele diz: pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele deve aumentar e eu tenho que diminuir. E até mesmo quando alguns dos discípulos de João ainda não haviam entendido que o Verbo havia se tornado carne, ele teve que mandá-los embora e dizer: vão, perguntem vocês mesmos ele, se ele é ou não, ou se devemos esperar por um outro. Há pessoas que dizem que João duvidou. Quem encontrar isso na Bíblia, que João duvidou, ele pode ler isso para mim. Ele pode ler isso para mim. João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele sabia quem Cristo era. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas ele tinha alguns ainda que estavam apegados nele, que ainda não tinham compreendido que a sua hora havia chegado, que também é a hora do Senhor Jesus Cristo. E então, quando eles foram, eles viram e ouviram. E é dito, a partir de então, eles passaram a seguir o Senhor Jesus. O Senhor quer fazer de nós pessoas assim, que reconhecem o caminho de Deus e andam nele. Que não ficam parados e dão meia volta, mas que compreenderam para que o profeta foi enviado nessa época, ou seja, para trazer de volta a palavra. E agora estamos vivenciando algo que não podemos ignorar. Agora nós vivenciamos o poder e a força da palavra revelada por Deus nessa época. A palavra não pode voltar vazia. Ela tem que cumprir aquilo para o qual o Senhor enviou. Não que tenhamos algo, eu sei, todo mundo é mal interpretado no que diz, se alguém quiser interpretar mal, mas eu não creio que tais pessoas estejam aqui no nosso meio. Nós queremos entender Deus corretamente no seu falar e no seu agir e ordenar as coisas divinas corretamente. Naquela época, os discípulos, eles não podiam ficar parados no ministério de João. Então veio o Senhor Jesus com o seu ministério e no Pentecostes o Espírito Santo começou a operar de forma poderosa. Eles não podiam voltar duas épocas atrás, não, eles só podiam ir adiante, pois o Espírito de Deus estava avançando. E eu vos digo, desde os dias da reforma religiosa, o Espírito Santo tem avançado com poder e hoje houve reavivamento após reavivamento. E agora, com poder, ele vai até o fim para que todos aqueles que estiverem prontos para caminharem nos caminhos de Deus, que não olhem para trás, mas que compreendam o que Deus o Senhor fez nesse tempo pela graça. Adiante na fé no Salvador. Chegou a hora de trazer o equilíbrio divino na proclamação. O equilíbrio divino pertence à proclamação da palavra de Deus. Houve um tempo em que enfatizamos de maneira especial o que Deus fez. Agora é o momento em que temos que nos concentrar no que Deus ainda fará. Isso não está mais longe. Deus, o Senhor, se mostrará poderoso no meio do seu povo, entre aqueles que compreenderam a necessidade do ministério de um profeta e o que deve ser realizado por meio dele nesse tempo. Nosso alvo e o nosso foco são exclusivamente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é quem anda no meio dos sete castiçais de ouro. Sabemos, depois da revelação, e estamos contentes com isso que Deus está fazendo. Deus quer fazer tais pessoas de nós que andam nos seus caminhos, que não olham mais para trás, que seguem à frente para alcançar o alvo. E como alguém orou, nós queremos que o Senhor Jesus voltará muito em breve. No entanto, não colocamos nenhum tempo e anos, mas queremos apenas que tenhamos encontrado graça aos olhos do Deus Todo-Poderoso e que estejamos preparados como lhe aprouver. E quando ele voltar, como diz um escritor no Evangelho, seja de manhã, à meia-noite ou à noite, quando o Senhor vier, que Ele nos encontre acordados e que estejamos prontos para entrar com Ele na glória celestial. Eu lhes darei um coração novo e um espírito novo. Isso é o que o Senhor fez pela graça, e somente aqueles que são verdadeiramente renovados terão aberto espaço para as coisas novas que Deus está fazendo. Caso contrário, sempre voltaremos ao velho. Eu vou ser sincero com todos vocês. Quando chegamos a conhecer o ministério do irmão Branham e ouvimos sobre as verdades bíblicas, sobre o batismo bíblico, então continuei querendo voltar ao velho e dizendo: meu Senhor, Tu me abençoasse, Tu estivesse comigo, então certamente o batismo tem que ter estado correto, mesmo que não estava certo, então deve estar, mesmo assim estar certo, mesmo que não tenha sido correto. Você entende o que eu quero dizer, não é? E eu sempre quis voltar ao velho e me desculpar com isso. Mas então chegou o dia em que eu tive que compreender que não é possível se apegar ao velho e receber o novo. Nós temos que soltar um para poder agarrar o outro. A maioria das pessoas tem as duas mãos assim cheio da velha luta aí. Você sabe o que eu quero dizer. Então elas querem receber o novo. Elas não podem receber nada novo, a não ser que largue o velho. Aí terão as duas mãos livres para pegar o novo. Assim que está acontecendo esse tempo, Deus nos deu graça para que possamos chegar com mãos vazias a Ele e dizer: Senhor, nosso Deus, Tu armazenaste um novo alimento vivo para esse tempo. A Tua maravilhosa palavra revelada para esse tempo. E isso nós queremos receber de todo o coração e com toda a alma. Havia muitas coisas, como o tema da divindade e muitas verdades bíblicas. No início, as pessoas sempre queriam voltar ao velho e diziam assim: sim, você creu nisso em tantos meses, você até pregou isso até e agora, você mesmo pregou e creu, o que adianta tudo isso se não fomos iluminados pelo Espírito Santo? Por isso, é necessário que todos aqueles que querem avançar com Deus, que eles uma vez façam fim com todo o velho, com tudo que é próprio, e digam: Senhor, a partir de hoje, eu quero Te servir de todo o coração e toda a alma. Vocês sabem, eu já tinha batizado tantos nomes do Senhor Jesus Cristo, e eu mesmo não havia me batizado. Às vezes, estamos um pouco assim, abatidos, e eu nem percebi isso. E eu estava 100% convencido que isso era bíblico. De repente, eu pensei: homem de Deus, o que está acontecendo com você? Você prega a todos os outros que eles devem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Mas então, encontrei rapidamente o caminho para a água. Sim. Sim. Então, encontrei o meu caminho para a água. Deus deve primeiro nos ajudar a todos, para que possamos perceber que nós temos que soltar o velho, nós temos que abrir espaço para o novo. Será que todos nós compreendemos abrir espaço para o novo? O velho, sim, até está aqui do antigo pacto, que o Senhor fez uma nova aliança. E se vem uma nova, então a velha está obsoleta, já cumpriu o seu dever, o propósito já foi alcançado. Então nós vemos que Deus cria algo novo pela graça. Foi assim em cada avivamento. Deus criou algo novo e todos que estavam prontos para recebê-lo, eles foram abençoados novamente, conduzidos mais profundamente na palavra e se alegraram no Senhor, seu Deus. Assim, nessa geração tivemos que fazer o mesmo, como nós lemos, como aqui em Moisés, que espaço tem que ser criado para algo novo. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa hora da tarde. Talvez eu deva dizer isso ainda. Me veio o pensamento que hoje ainda teremos oportunidade de batismo. Já tivemos ontem um batismo aqui nesse local. Mas talvez hoje ainda há pessoas aqui que não sabem se poderão estar aqui pela uma segunda vez tão cedo. Talvez Deus queira que vocês hoje demonstrem total obediência em ação e coloquem sua prova nesse lugar. Temos que ser capazes de colocar um limite, uma linha de final para começar o que é novo. Com Deus, tudo começa de novo. Não se pode pegar a massa fermentada junto com você. O Senhor diz, eu faço tudo novo. E Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 5, um pouco de fermento já estraga toda a massa. Não queremos estragar novamente, mas a massa doce da sinceridade e da verdade. Se houver pessoas em nosso meio que ainda não tenham sido batizadas biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje vocês têm a oportunidade, e não deveria ser difícil para ninguém, de ordenar isso biblicamente. E se o Senhor disse, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a primeira pergunta é, qual é esse nome? É verdade ou não é? Pai, eu sou um pai porque tenho filhos, vocês sabem. Eu sou um filho porque eu tenho um pai. Eu sou um marido porque sou casado, mas esse não é o meu nome. O meu nome não são os títulos e não as denominações. O meu nome é algo diferente. Deus é Pai, no céu Ele se revelou como Pai, na terra no Filho e em nós através do Espírito Santo. Mas o mesmo Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo também se revelou em um nome no Novo Testamento. E esse nome está acima de todos os nomes. E não há outra salvação senão no nome de Jesus Cristo. Portanto, todos os homens foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Judeus, gregos e gentios, todos foram batizados nesse nome. Sabendo que esse é o nome no qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito, muito simples. Mas temos que ser capazes de limpar o velho antes de começar o novo. E Deus precisa dar graça para isso. Caso contrário, não reconhecemos o caminho de Deus com a congregação nesse tempo. Há tantas pessoas que dizem, o que foi bom para os bisavós também deve ser bom para nós. E isso não precisa ser assim. Agora estamos vivendo no último tempo, todas as coisas têm que ser ordenadas biblicamente. O final tem que ser igual ao início. Todas as doutrinas estranhas têm que ser removidas. Já na primeira era da igreja em Éfeso, é dito que vocês testaram aqueles que se pretendiam dar como apóstolos e foram reconhecidos como mentirosos. Por quê? Aí eles vieram dizer, nós também somos apóstolos, não somos? Então viram uma vez brevemente que não era verdade o que eles disseram, não estava certo. Era verdade ou não? Então vão embora, vocês são falsos apóstolos, vocês só têm a máscara de apóstolos, vocês não são enviados pelo Senhor. Caso contrário, vocês pregariam mesmo as mesmas coisas que os apóstolos do Senhor pregaram. E por isso que eles perceberam imediatamente, aqui não precisamos ouvir mais muito tempo. Eles arrancaram as máscaras deles e disseram, então vão nos seus caminhos. Aqui não há lugar para vocês ficarem. Naquela época, eles queriam ainda ouvir a pura e santa palavra de Deus. O padrão é somente a palavra de Deus. Não há nenhum caminho ao largo disso. É o padrão. Isso é testado assim. E todo homem que é de Deus, todo ser humano que é de Deus, tem que proclamar o que foi proclamado na Bíblia. Temos que batizar como os apóstolos batizaram, não é mesmo? Ou Deus fará uma coisa diferente conosco? Não. De volta à palavra. De volta ao padrão das Escrituras. Ele fará tudo bem com todos nós. Todas as coisas que fazemos têm que estar de acordo com a palavra de Deus. E então o Senhor nos abençoará e nos deixará conhecer coisas novas por sua graça. Amém.